Mateus capítulo 5, versículo 5, versículo 46, por exemplo. 46. Por exemplo, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amém? Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? O que vocês entenderam aí? O que você entendeu, Fernando?
Sim, dentro disso que tem, se até todo mundo do mundo amar aquele que ama a gente, é fácil, né? Agora nós temos que ser melhor do que isso, fazer melhor do que isso.
Por que nós temos que fazer melhor? Aí está a questão, né? Tá certo? Então, o que está bem claro aí? Que os publicanos, quer dizer, os homens públicos, os homens do mundo, os homens. Então, nós temos que fazer melhor do que eles, temos. Nós temos que fazer melhor do que eles. Tá certo? Nós temos que fazer melhor do que eles. Tá certo? Então, qual é o objetivo? Eles fazem isso. E se nós fizermos igual a eles, a Bíblia está dizendo aí o quê? Então, não vai resolver nada. Se nós fizermos igual a eles, não vai resolver nada. Nós temos que fazer melhor do que eles. Aí, vamos ver um outro versículo aqui. Nós temos que fazer melhor. Vai botando isso aí na cabeça. Olha aqui, o 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Olha aí. Amém? Os gentios cumprimentam, os gentios saúdam as pessoas, os gentios, né, dá presente, dia dos pais, dia das mães, não dá assim os gentios? Não faz Natal, não faz isso, faz aquilo? Os gentios fazem. E nós? Nós temos que fazer melhor que eles. Nós temos que fazer melhor que eles. Aí vem, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai. Amém, gente? Então, nós, esse dia, nós falamos vários montezinhos. Vários montes, cada monte desse simbolizando um povo, cada monte simbolizando, aí tem o povo de Deus. No meio de todos os povos tem o quê? O povo de Deus. E o povo de Deus? Que jeito que Deus quer esse povo? Hã? Deus quer um povo perfeito. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo diferente. Tudo aquilo que os gentios fazem, tudo aquilo que os publicanos fazem, nós temos que fazer diferente. Por que nós temos que fazer diferente? Porque nós somos o povo de Deus. Por que nós temos que fazer diferente? Porque nós somos o povo de Deus. Qual a razão disso? E eu estava pensando, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui, ó, imagina que a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos um com essa árvore. Ou seja, nós, o fruto dessa árvore passou a ser o fruto da nossa árvore, igualzinho a outra lá, ó. E aí, o fruto daquela árvore passou a ser o mesmo fruto dessa árvore aqui. Ó. Amém? Toda árvore passou a ter o mesmo fruto. Toda árvore passou a ter o mesmo fruto. Nós comemos desse fruto e nos tornamos um com ela. Isso aqui, para você entender, são os gentios. São os publicanos. É como nós éramos antes. É como nós éramos antes. Todos nós viemos daqui. Amém, gente? Amém? Tá certo? Então, esse povo aqui, por que que todo mundo faz a mesma coisa? Porque todo mundo veio da mesma árvore. A árvore do conhecimento vem do mal. Tá certo? Concorda até agora aí? Tá dando para entender? Por que que tem tudo isso que você vê por aí? Por exemplo, como Jesus falou ali: se me ama, eu também amo. Se me trata bem, eu também trato bem. Se me perdoa, eu também perdoo. Amém? E assim, mas isso aí veio de onde? De onde veio isso? Daquela árvore ali. Veio daquela árvore ali. Da serpente. Veio do inimigo. E nós nos tornamos um, nós tornamos igualzinho a eles. E éramos, por natureza, todos iguais. Por quê? Porque todos nós viemos de lá. Né? Aos poucos, as árvores, todas as árvores que existiam, você é uma árvore. O machado está posto à raiz da árvore. Você é outra árvore. O machado está posto à raiz da árvore. Mas toda a árvore acabou ficando contaminada. Por isso é que a gente, nós todos temos os mesmos sentimentos. Nós todos temos o mesmo sentimento. Se é justiça própria, é aquilo, é fazer o bem, faz o bem. Se me trata bem, eu trato bem. Se me ama, eu amo. Amém? Concorda? É isso, isso é da natureza. Isso toma conta de todo mundo. Concorda? Aí vem. Caiu uma semente no seu coração. Uma semente diferente. Uma semente de uma árvore nova. Certo? Uma semente da árvore da vida. Tá certo? Para quê? Com qual finalidade? Mudar a sua natureza. Aquela natureza, essa natureza nossa aqui, nós alcançamos porque nós comemos daquela árvore. Foi comendo, chegando aonde chegou. Agora, nós vamos comer, estamos comendo da árvore da vida. E Deus falou: guarda o caminho da árvore da vida. Botou a espada lá. Guarda o caminho da árvore da vida. Vamos imaginar que a árvore da vida fosse assim, redondinha. Redondinha assim. Diferente. Né? Aí a árvore da vida está aqui. E aí foi guardado o caminho da árvore da vida. Foi protegido o caminho da árvore da vida. Para a gente chegar aqui não é fácil. Né? Aqui está então o caminho da árvore da vida. Certo? E agora eu preciso fazer. Se eu fizer igual a esse, se nós fizermos igual àqueles, não vai adiantar. Nós vamos continuar sendo, nós vamos continuar sendo aquilo. E Deus, então, ele precisa mudar. A nossa natureza precisa se mudar. Amém? Amém? Então tem um objetivo? Tem. Tem um objetivo. Se você colocar esse objetivo muito longe, você não vai atrás dele, não. Céu, para ir para o céu, fica muito longe. Você pensar assim, vida eterna, uma coisa assim, muito distante, você não corre atrás, não. Você não corre atrás, não. Tem que ser uma coisa imediata. Perto. Amém? Tem que ser uma coisa imediata. Perto, bem perto. O quê? O quê? Hã? A natureza. a natureza. E você percebe a sua natureza. Você percebe, você é que vai percebendo se a sua natureza está mudando. Amém? Por isso que Jesus falou, se você está fazendo assim, igual o outro, não está resolvendo. Você está fazendo igual o outro, então não está resolvendo nada. Eu preciso fazer melhor. Eu preciso fazer melhor. Aí eu estava vendo o pessoal lá no PAN, lá no PAN, amém? O pessoal lá no PAN. Aí vem uma pessoa lá, levanta um peso de 70 quilos. Aí todo mundo está levantando o peso de 70 quilos. O que vai acontecer? Alguém vai treinar mais, alguém vai se esforçar mais. Porque se todo mundo está levantando 70 quilos, que vantagem você está fazendo? Que vantagem você fez se todo mundo levantou 70 quilos? E a gente lá não quer levar vantagem? Nós não queremos a vantagem? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar, esforçar, e eu vou chegar lá e levantar 80. Pronto. Aí todo mundo bate palma para mim e eu pego a medalha de ouro. Levantei 80 quilos. Mas eu não me esforcei? Eu não tive que fazer um treinamento especial? Eu não tive que fazer algumas coisas diferentes dos outros para alcançar aquele índice? A mesma coisa é aqui. Se você não estiver medindo, observando, se a sua natureza não está mudando, se a sua natureza não está mudando, você fala, não é possível, a minha natureza precisa mudar. Amém? Eu estou fazendo igual os outros, entendeu? Eu estou levantando só 70 quilos, igual os outros. A minha natureza precisa mudar. Está certo? A minha natureza precisa mudar. E aí, como que eu faço para melhorar a minha natureza? Se eu alimento dessa árvore, a minha natureza não vai mudar. Ela vai piorar, ela vai ficar cada vez igual essa aqui. A árvore vai ficar cada vez mais forte, mais troncuda, se eu alimentar dessa natureza. Mas se eu alimentar daquela, vai ou não vai mudar? Vai ou não vai mudar? Vai mudar. Vai mudar. Amém? Então, veja, gente. Se você orar, se você meditar na palavra, se você procurar, porque essa natureza aqui é a vontade de Deus. Que vontade é essa aqui? Que vontade é essa aqui? É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Então, se eu faço a vontade do inimigo, eu adquiro a natureza dele. Mas se eu faço a vontade de Deus, eu adquiro a natureza de Deus. Isso é óbvio. Aí, cada pessoa individualmente faz esse esforço. O mesmo esforço que a pessoa faz lá para adquirir o índice. Que ela corre mais, ela alimenta melhor. Então, quem busca mais a Deus, quem ora, quem medita na palavra o tempo todo, ele está andando para a rua, mas ele pensa em Deus. Ele trabalha, mas ele está pensando em Deus. É claro, gente, que a natureza dele vai para aquele lado. Amém? Não vai fazer, você vai fazer igual os gentios. Você vai fazer igual os gentios. Se você passa o tempo todo, não pensa, não raciocina, não entende. Amém, gente? Amém? Ora e vigia. Ora e vigia. Se o que você está fazendo, mas não é possível, a minha natureza não muda. Para e pensa, por que a sua natureza não está mudando? Minha natureza não está mudando. Então é só pensar, por que a sua natureza não está mudando? Amém? Amém, gente? Tem uma resposta. Nós temos uma resposta. Ó, no capítulo ainda, nesse mesmo capítulo aí de Mateus 5, um pouquinho antes nós podemos ver aí, quer ver? É, aqui no versículo 39, 38, vamos lá, sobe aí em cima aí, leva lá. Ouviste o que foi dito, ouvistes que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Amém? Olho por olho, dente por dente. Se você continuar fazendo assim, amém? Olha, Jesus mandou mudar. Jesus mandou mudar. Por que que Jesus mandou mudar? Por quê? Porque a lei nunca aperfeiçoou. A lei nunca levou ninguém a mudar de natureza. Amém, gente? Amém? Nós estávamos cantando aqui, Senhor, dá-me do teu Espírito, seu Espírito, o Espírito de Cristo. Senhor, orar, Deus, põe a tua palavra no meu coração. Se não tiver essa vontade, se não tiver esse desejo de... Não muda, não. Lei, a lei não muda ninguém, não. Você até sabe o que tem que fazer. Se não tiver o Espírito. Senhor, Senhor, ponha isso no meu coração. Senhor, ensina, reconhecer, Senhor, muda a minha natureza. Senhor, eu ainda estou fazendo aquilo. Eu preciso mudar. Esse é o Espírito. Amém? O Espírito é quando você fecha o olho, é quando você pensa, é quando você medita. Meu Deus, não é possível. Amém? Ilumina o meu caminho, dirige o meu coração. Isso é Espírito, gente. Você não está olhando lugar nenhum, não. Você está falando, você está tirando lá de dentro. Senhor, ensina, dirige, olha. Não é possível, Senhor. Eu preciso mudar. Está certo, gente? Concorda? Amém? Esse é o Espírito. Quero, Senhor, que o teu Espírito tome todo o meu ser. Minhas palavras são Espírito. Quando eu falo, eu falei para vocês agora mesmo, quando você fala, o Espírito, ou para o bem ou para o mal. Amém? Ou para o bem ou para o mal. Senhor, né? Então, eu, porém, vos digo, qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. É claro que não é fácil fazer isso, não. Como que você vai conseguir isso? Nós vamos procurar fazer isso. É fácil? Não é fácil. Como que nós vamos conseguir? Amém? Como? Fazendo o quê? Como que Jesus conseguiu? O quê? Orações e súplicas. Amém? Senhor, eu ainda não suporto. Eu ainda não suporto. Ninguém pode falar nada comigo, eu não suporto. Amém, gente? Não precisa nem bater no rosto, não. Não precisa nem bater no rosto. Eu não suporto nada que ninguém fale comigo. Eu não posso ser chamado a atenção. Eu não suporto nenhuma correção. Eu não suporto. Como que nós vamos fazer? Orações e súplica. Amém, gente? Senhor, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Jesus, ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ler aqui é fácil. Ler aqui é fácil. Mas, na hora, a gente sabe que não é fácil. Mas nós vamos conseguir fazer isso? É o quê? Aí vem lá, volta a história do empresário. O empresário, então, fechou a porta, melhorou a iluminação, fez isso. treinou o pessoal, esforçou. Não conseguiu? Conseguiu? Porque ali estava em jogo uma coisa que nós julgamos preciosa demais, que é o lucro. Amém? Mas se nós entendemos que a mudança da nossa natureza, se nós entendemos que a mudança da nossa natureza é importante, é preciosa, então eu vou tomar algumas providências também. Eu vou tomar algumas providências também. Amém? Eu vou tomar algumas providências também. Amém? Se eu estou notando que é importante e que eu não estou conseguindo, então eu vou tomar algumas providências. Porque foi dito então que a lei não aperfeiçoa ninguém. Não basta dizer faz isso, você não vai fazer. Mas vai fazer sim, aquele que tiver o Espírito. O Espírito é dado a quem pede. Eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito que me permita fazer isso. Eu quero o Espírito que me permita fazer isso. Eu quero o Espírito de Deus que me permita amar. Eu quero o Espírito de Deus que me dê sabedoria. O Espírito de sabedoria. Eu quero o Espírito de Deus que me permita discernir o bem do mal. Eu quero o Espírito de Deus, né, que me permita amar, perdoar, julgar, entender as coisas. Dá-me, Senhor Deus, do seu Espírito. Amém? Amém? Amém, gente? Então, isso é a oração e a súplica que vai fazer aquele que tem vontade e quer fazer a vontade de Deus, aquele que tem vontade de mudar a sua natureza, aquele que tem vontade, que tem fome e sede de Deus, ele quer mudar a natureza, ele quer Deus. Amém, gente? Caso contrário, não vai resolver. Eu tenho certeza que não vai resolver. Amém. Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Então, ó, como é que é feito entre os gentios? Entre os gentios, como é? Lá se dá a quem pede, empresta, ama, perdoa. Lá não tem esse negócio, não. Lá é como Jesus mostrou lá em cima: olho por olho, dente por dente. Amém? Mas aí que vem o esforço para entrar no reino de Deus. Olha aqui, olha o reino de Deus. Por isso é o esforço para fazer parte do reino de Deus. Aí então é o esforço para fazer parte do reino de Deus. A gente vem, nós vemos da rua, o carro veio lá, certo, entrou aqui, parou no, ali, entrou aqui dentro. Por que nós sentamos aqui? Porque nós estamos querendo fazer parte do reino de Deus. Amém? Nós estamos querendo fazer parte do reino de Deus. Nós queremos mudar a nossa natureza. Nós estamos aqui porque nós queremos mudar a nossa natureza. E cada dia que nós entendemos um pouco mais, nós saímos daqui um pouco melhor. E nos esforçamos, e voltamos, e nos esforçamos, e voltamos. E assim nós vamos ficando melhor, mais perfeitos, mais santos. Amém? Assim como tem um termômetro para mudar, para poder medir temperatura, tem o barômetro, se não me engano, para medir a pressão atmosférica, se não me engano, tem outras coisas, deveria ter também um aparelho que medisse a nossa natureza. Será que tem? Como é que chama? Né, que tivesse um aparelho que pudesse medir. Aí nós iríamos medir como é que está, se nós mudamos, se nós não mudamos. Antigamente, no começo da igreja, nós tínhamos um ditado. Qual era? Pegava o gato, para você testar, pega o gato, joga ele na parede. Se o gato miar, é porque ele ainda é gato. Se você jogar o gato na parede e ele não miou, e não estiver morto, né? Quer dizer, o gato não miou e não está morto, então mudou a natureza dele. Amém, gente? É uma maneira de você entender. Amém, Sara? Enquanto nós estivermos miando, é porque a nossa natureza ainda não mudou. E precisa mudar, gente? Precisa. Para que mudar a natureza? Olha lá. Olha. É a nossa salvação. A terra está cheia. A terra se encheu. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui é o que tem na terra. Fazendo a vontade da carne, do pensamento, olho por olho, dente por dente, etc, etc. Aí veio esse. Amém? Aí entrou esse aqui. Deus veio para nos salvar. E a nossa salvação está nisso, em que nós mudemos a nossa natureza. Amém, gente? Ou não é? É, né? É isso mesmo. Mudar a natureza. Amém, Jesus. Versículo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. 44. Ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Presta atenção aqui, amigos. Olha aqui, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos de Deus. É assim? Ó, para que vos torneis filhos de Deus. Aqui, ó, ao fazer a vontade de Deus, ao esforçar para fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Tornar filho de Deus. Somente os filhos de Deus herdarão o reino de Deus. Somente os filhos de Deus. Então, esse é o esforço que a gente faz. Esse é o esforço que nós fazemos. E aí Jesus diz, olha, faz assim para você tornar filho de Deus. Não basta só saber que tem que fazer, não. Não basta só saber que tem que fazer. Tem que fazer. Então, na medida que vai passando o tempo, você mesmo vai medindo, você vai analisando. É, eu estou bem melhor, eu já alcancei bem, já, olha, hoje eu já consigo, hoje eu já faço isso, hoje eu já tenho, né, eu já alcancei isso, graças a Deus. Deus fez muito na minha vida, e hoje eu já posso dizer que eu alcancei isso. Amém? Foi, às vezes, à custa de oração, de muitas reuniões. Cada reunião que nós assistimos, que um pouco a gente aprende, nós levamos para o dia a dia. E a hora que é necessário, o Espírito Santo vai fazer você usar uma palavra em defesa sua. É como se fosse uma espada, né? Você vai usar em defesa sua. Aí quando Paulo, às vezes, chorava, ele dizia, olha, o bem que eu quero, eu não faço. Lembra, domingo nós falamos sobre isso? não há condenação para quem está em Cristo. Ou seja, não há condenação. O que que Cristo tinha de diferente dos outros? Qual é a diferença que tinha o Espírito dele? Ele queria fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Presta atenção nisso, olha. Não há condenação para quem está em Cristo. Qual é a diferença do Espírito dele para o dos outros? É porque o Espírito dele queria fazer a vontade de Deus. Ele disse, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E se você, meu irmão, quiser também fazer a vontade de Deus, o Espírito de Cristo estará em vós. Amém? Se você quiser fazer a vontade de Deus, o Espírito dele estará em você. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem quer fazer a vontade de Deus. Não há condenação para quem tem esse Espírito. Não há. Amém? Não há condenação para quem tem esse Espírito, quem quer fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? É porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Cristo. O Espírito Santo. Nisto é que sabemos que Ele está em nós. Amém, gente? Amém? Nossa, isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Não é lei, não. Não é pela força. É pelo Espírito de Deus que está em nós. É a vontade, é o desejo que está em nós. Nós vamos. Então, é aquela força de vontade. Isso sim. Que faz com que o atleta corra lá. E Paulo diz, ele corre por uma coroa corruptível. Ele corre lá para levantar 80 quilos. 70 quilos, sei lá o quê. Né? Ele corre para poder, por causa de uma medalha corruptível, uma coroa corruptível. E nós corremos por uma incorruptível. Porque quando você muda a natureza, isso é para a vida eterna. Amém? A mudança sua de natureza é eterna. É incorruptível. Nunca mais. Amém, gente? Mudou a natureza, é eterno, é vida eterna. Começa, mas tem que começar agora. Começar agora. Começa a levantar 30 quilos, 35, começa agora. Você já melhorou um pouquinho, vamos melhorar mais. Amém? O santo, então, você santifique mais, aperfeiçoe mais. Amém, gente? Amém? Amém? Aleluia. Olha, é isso, é isso. Usa tudo que você puder usar para mudar a sua natureza. Para que então aperfeiçoar?
Para fazer isso que você falou, né? Para chegar à perfeição, para ser filho de Deus.
Para mudar a natureza. Porque o aperfeiçoamento, você olhou no dicionário. O que é o aperfeiçoamento? É uma coisa constante, é um negócio constante, constante. É um processo. Amém? A pessoa começa a fazer uma coisa e vai melhorando, e vai se aperfeiçoando na medida que ela repete aquilo. Então, uma boa cozinheira, uma mulher, uma cozinheira boa, ela não ficou boa de uma hora para outra, não. Ela foi se aperfeiçoando. Cada dia ela conhecia uma receita diferente. Cada dia ela descobriu uma maneira melhor de fazer aquele alimento. E ela se aperfeiçoou. Por isso que a medicina tem dividido. Um cuida só de uma coisa, outro cuida só de outra. Porque senão não dá tempo dele aperfeiçoar. Então ele cuida só do coração, porque se ele cuida só do coração, ele tem tempo de se aperfeiçoar, estudar mais, entender melhor de coração. cozinheira da cozinha, né, o cardiologista do coração, e assim por diante. E assim por diante. Amém, gente? E assim por diante. Que é aperfeiçoamento.
Aperfeiçoar. Acabar com perfeição. Tornar perfeito ou mais perfeito. Tirar os defeitos. Corrigir.
Tirar os defeitos. Eu deixei isso aqui até por último, para poder a gente concluir. Tirar os defeitos. Aperfeiçoar significa tirar os defeitos. Deus vai pegar uma árvore dessa e transformá-la numa dessa. Amém? Certo, Godoy? Deus vai pegar uma árvore dessa e vai fazer o que com ela? Tirar os defeitos. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Tira o pecado, tira o defeito. Pecado é defeito. Quando nós comemos dessa árvore, nós adquirimos uma série. Nós adquirimos uma quantidade enorme de pecados, de defeitos. Então, olho por olho, dente por dente, né? Amava só quem nos amava. Amém? Dava só para quem também dava. Emprestava só quando sabia que ia receber. E assim por diante. Eram os defeitos. Julgava, condenava, media. Amém? São os defeitos. Aí o Cordeiro de Deus. Veio o Cordeiro de Deus para tirar os defeitos. E a maneira que ele achou foi essa. De evangelizar, jogar água. Evangelizar, falar. Muitas vezes eu sei que vocês ficam contrariados comigo, eu falo demais. Então, a gente fala. Porque só assim. Assim, em algum dia, aí caiu uma coisa, no outro caiu outra coisa, no outro caiu outra coisa. Pegou um pouquinho de alguma coisa e vai tirar um defeito seu. Até que você seja igual a ele. Igual a ele. Amém? Então isso, eu vou repetir, isso que estava lá. Olho por olho, dente por dente, sabe? Pouco caso, injúria, ingratidão, sabe? Que mais? Com ferro se fere, o ferro será ferido, com a mesma medida que mede, mede também, e assim vai indo. Que coisa, esses são defeitos. Não tem misericórdia, não tem compaixão, não leva desaforo para casa. Amém? Sabe? É isso aqui. Era sem Deus no mundo. Todos são os defeitos. Então nós todos temos defeitos. Todos. Eu não acredito que entre nós aqui já tenha alguém sem defeito, não. Eu acho que todos nós aqui temos que ouvir ainda a palavra de Deus. E quanto mais nós aceitarmos, quanto mais nós dermos ouvido a Deus, mais próximo nós vamos ficar da perfeição. Então a perfeição seria o quê? Sem defeito. A estatura do varão perfeito é chegar a ser sem defeito. Então, Neto, para que aperfeiçoar, né? Para chegar a ficar sem defeito. Isso dia a dia você vai notar. Dia a dia você vai perceber. Eu já consegui isso, eu já consegui aquilo, eu já consegui. Por exemplo, mais exemplo. Tem que ficar bem, bem fechadinho, né? Por exemplo, uma pessoa bebia, não é um defeito? Alcoólatra, não é um defeito? Todo mundo sabe que é um defeito, a família não aguenta, a mulher ou o marido. O alcoólatra, ele é um defeito enorme. Tira o alcoolismo da pessoa. Melhora bem? Melhora bem. Fumava. Por isso que antigamente pensava-se que conversão era largar de beber e fumar. Né? Matou, não mata mais. Mas tem muitas outras coisas. Fumar. É muito ruim fumar. Então eu já consegui largar de fumar. Fumar, o mau cheiro faz mal, né? Dá aquela coisa, a pessoa não alimenta direito, fica com os dentes amarelos. Tem uma série de inconveniências. Queima lençol, né? Cinza por todo lado, todo lugar que você vai tem um toco de cigarro daqui. A casa do fumante não cheira mal. A casa do fumante é um mal? É um defeito? É um defeito. Mas a pessoa irada também é defeito. A pessoa mentirosa também é defeito. A pessoa egoísta é defeito. Avarenta é defeito. E assim por diante. Então Deus tem que tirar todo o pecado. E nos aperfeiçoar. Amém, gente? Quanto mais perfeito, melhor. Melhor. Amém? Acho que é Salmo 18. Garanto a você que está terminando. Amém. Amém. Eu acho que é Salmo 18. Se não for no Salmo 18, aí nós estamos terminando. Aqui. Ó, versículo 30 do Salmo 18. Salmo 18, versículo 30, diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. E o que que Jesus falou? Vem e siga-me. E se eu ando após ele, que jeito que vai ser meu caminho? Perfeito também. Vem e siga-me. E onde eu estou, você vai estar também. E onde eu estou, você estará. Assim diz o Senhor. O caminho de Deus é perfeito. E você segue ele. Onde ele tira o pé, você, a Bíblia diz que onde ele tira a sandália, nós colocamos o nosso. Amém, gente? E se uma pessoa anda em outro caminho, vai ficar perfeito? Se uma pessoa escolhe outro caminho, vai ficar perfeito? Vai? Vai, gente? Não vai, não vai. Claro que não vai. Só o caminho de Deus é perfeito. Só o caminho de Deus é perfeito. E se nós quisermos ser perfeitos, vamos então andar no caminho que ele ensinou. No caminho que ele ensinou. Versículo, para encerrar. Versículo 32. Versículo 32. Ele... Leva a minha aí, eu quero outra pessoa lendo isso. Quero outra pessoa lendo isso. Pode ler.
Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho.
Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.
Ele aperfeiçoa o caminho da gente. Ele aperfeiçoa o caminho da gente. Ele torna o nosso caminho perfeito. Amém, menino? Amém, Pia? O que que Você acha que Deus falou conosco, ajudou a gente em alguma coisa?
Nossa, falou muito.
Por isso que é importante Deus estar falando, gente.
Essa necessidade da mudança.
Existe. Reconhece. Dá a mão. Nossa natureza é difícil, né?
Não é fácil, não. Não é, não.
Meu nome é Belina.
É, a gente tem de mudar, né, irmão? Porque se a gente...
Dá a mão à palmatória e diz, Senhor, é verdade. Amém?
Amém. Concordo. E igual o senhor falou, assim, é bonito.
Amém. João.
Sabe que eu passei por problemas de saúde.
Da gente, mas uma coisa mais perto, né? Imediata.
Objetivo imediato. Né? Objetivo, por exemplo, a bebida era um objetivo imediato. A bebida, o cigarro, eram objetivos imediatos. Como é que pode? Então são coisas que estão na cara, né? São objetivos bem. Primeira coisa que você tem que fazer, para de beber, ué. Como é que você vai escutar a palavra de Deus? Bêbado. Como é que você vai ouvir a palavra de Deus nessa situação? Primeira coisa, olha, tira essa bebida. Então a bebida foi um objetivo imediato. Tem coisa, gente, que tem que ser imediato. Amém, Divina? Amém, Divina? Nivaldo, amém? Amém, né? Bom demais, eu acho que é bom demais, não é não, filho?
Amém, bom demais. Quem souber aproveitar isso aí, né? Só tem a ganhar. Amém, com certeza. Muito animador pra nós.
Mas tem quanta coisa que nós não fazemos mais, não é assim? Quanta coisa que nós já não fazemos mais. E nós devemos a quem? A Deus. Nós devemos a quem? Aquilo que nós não fazemos mais, nós devemos a quem? A Deus, que nos falou em Sião, foi onde nós ouvimos a palavra, foi onde Deus falou com a gente, no monte Sião, na casa de Deus. Fomos à casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus e Deus nos aliviou, tirou os nossos pecados. Que coisa boa, gente. Que coisa boa, que coisa tremenda. Que coisa boa. Amém? Mãe Silê.
Eu estava... lembrando aqui, né, daqueles montes. Aí quando o senhor falou dos publicanos, né? E que Jesus, ele quer que a gente seja acima daquilo que eles foram. Estava vendo assim os montes. É, nenhum daqueles ali vai servir. Tem que ser acima daquilo. Então por isso que é o monte mais alto, né? É algo perfeito. Então por isso que Deus chama nós para quê? Para ser perfeito. Então precisa desse aperfeiçoamento. E eu estava lembrando aqui, ele disse assim, que ele chamou uns, né, para apóstolos tal, com objetivo, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, se não houver isso aí, então não vai chegar no reino de Deus, não tem como. Então, algo que o senhor falou assim, coisa que você precisa ser imediato, né, tem coisa que tem que ser assim. Se você pensar assim, não, é para herdar a vida eterna, para o novo céu, a nova terra, parece que fica muito distante, aí você não cuida imediato, né? Mas pensando logo, não, eu preciso, é isso aqui, ó.
Foi? Hã? Isso, é. Esforçou?
Esforço para ficar livre daquilo, por que não esforçar com a mentira, com as outras coisas que a gente faz?
Amém. Serra, né, Júnior? Hoje você não vai falar nada. O que você quer? Hã? Mas tá doido pra falar ou não?
tiver alguma coisa na, alguma bala na agulha aí. Hã? Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Olha, meus irmãos, eu não sei se você fica satisfeito. Eu fico feliz, eu fico satisfeito. Eu fico, assim, dando graças a Deus por ter a misericórdia de Deus, né? Porque é pela misericórdia de Deus que não tem faltado, não tem faltado o que falar, não tem faltado o que dizer. Vocês podem observar que a palavra de Deus tem realmente saído fácil, fácil a nós. Amém. É uma palavra de Deus, né? É uma palavra de Deus que veio a nós para que nós guardássemos, para que nós pudéssemos usá-la a partir de agora. Graças a Deus. Certamente o Senhor terá mais. Eu tenho certeza, mais e mais. Né, já teve uma época que eu me preocupei. Senhor, por acaso não vai faltar. Mas hoje eu tenho me convencido de que enquanto perdurar a misericórdia de Deus, enquanto perdurar a graça de Deus sobre essa igreja, sobre a igreja que aqui está, eu creio, Deus não vai deixar faltar a mesa, o pão, o alimento, o vinho ao seu povo. E de uma maneira bem simples, como foi sempre simples a forma como ele ensinava, para que todos nós tivéssemos acesso a esta graça, acesso ao Senhor, acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus, a esta graça na qual estamos unidos, juntos, buscando todos o mesmo objetivo, o nosso aperfeiçoamento, buscando todos nós essa mesma coisa, o nosso aperfeiçoamento, é que todos os nossos pecados sejam eliminados, né? E nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, ao homem novo, totalmente novo, lavado, regenerado. Purificado de todo o mal. Amém. Isso não pode ser de outra forma, senão através do Espírito de Deus, que vai sendo dado a nós, na medida em que nós recebemos a Tua Palavra. Mais e mais. Mais e mais. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Jesus. Anima, anima-te, né? Tenha bom ânimo, sabendo que você já andou muito, sabendo que você já caminhou bastante. Tenha bom ânimo, amém? Não deixe o inimigo desviar o seu caminho, não. Lembra disso, você já caminhou muito, você já chegou bem perto. Esforça-te, né, como o atleta esforça. Coloque um objetivo imediato. Coloque, né, na sua vida assim: Senhor, eu preciso chegar. Me dá sabedoria, me dá conhecimento. Deus, me dá entendimento. Senhor, amém? Discernimento de espíritos. Ensina-me, Senhor Deus, separar o bem do mal. Ponha a tua palavra na minha boca. Me dê, Senhor Deus, o dom, os dons, os carismas. Deseja mais, mais e mais. Aleluia, Jesus. Ô Espírito Santo. Amém, amém. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem realmente crê. Que vai ficar melhor, que vai conseguir superar, que vai conseguir, né, vencer, que vai conseguir passar por tudo. Oh Deus, vem. Aleluia.
Devia estar ali.
Oh, Deus.
vida em mim, nada mais interessa.
Amém, Jesus. É verdade, Senhor. São alvos, às vezes difícil, montes, obstáculos difíceis. Às vezes nós julgamos incapazes de transpô-los, mas tudo, com certeza, o Senhor venceu, para que nós também, com a ajuda do Senhor, pudéssemos também vencer. Então não há nada que nós não possamos vencer. Não há nada, Deus, nenhum pecado que nós não possamos dele nos ver livre. Com certeza, o Senhor é que tira o pecado de nós. Nós o pedimos agora. Nós cremos na tua palavra. Tira o pecado que nos impede de caminhar. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Deus.
Nada mais, nada mais.
A continuar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amanhã nós temos reunião de casais.